Vamos então fazer a leitura, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi sete candeiros de ouro, e no meio dos candeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e os sete candeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeiros são as sete igrejas. Aqui nós temos uma descrição da visão de Cristo que João teve quando Cristo lhe apareceu para lhe entregar a mensagem do Apocalipse. É uma visão muito marcante, uma visão maravilhosa. Através do ministério de Cristo aqui na Terra, o seu ministério terrestre, ele estava no seu estado de humilhação. Então os quatro evangelhos nos revelam o Filho de Deus numa perspectiva de que a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira glória está escondida por trás de um véu. E os evangelhos então nos mostram Jesus Cristo experimentando o que nós experimentamos: cansaço, fome, sede, até sofrimento. Ele está sobre a cruz, ele morre, ele sangra. Tudo isso é a humilhação de Cristo, até mesmo ao ponto de estar ali na cruz, suportando em nosso lugar a ira de Deus. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos que eles não terminam com esse quadro, porque eles terminam com Jesus Cristo já ressurreto, quando ele já sai do túmulo e é exaltado e então assunto ao céu e revestido de toda autoridade. Então é muito importante lembrar disso. Muitas vezes ficamos com aquela impressão do filho do carpinteiro, do humilde servo do Senhor. Mas a verdade é que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Cristo exaltado e glorificado, que vive pelos séculos dos séculos. E aquele período ali da humilhação dele foi um interlúdio, digamos assim, um pequeno período em que ele estava vivendo numa condição de humilhação voluntária. Mas agora ele está exaltado. E o Senhor Jesus Cristo nos é retratado por João no Apocalipse, nessa mesma ótica. Aquele Senhor exaltado, glorioso, Senhor de tudo, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Então aqui o apóstolo João nos conta como foi que ele recebeu então essa revelação. Ele já nos disse no verso 1 que o livro se trata da revelação que Cristo lhe deu. E agora nós vemos alguma coisa da descrição de como isso tudo aconteceu. O verso 9 começa então nos contar dizendo assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João começa a nos contar as circunstâncias em que ele recebeu essa revelação. Ele nos diz que ele estava em Patmos, na ilha de Patmos, devido à sua fé em Cristo. por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós temos informação histórica que nos mostra que Patmos foi uma ilha onde exilavam pessoas para que estivessem lá sobre trabalhos forçados. Então era uma espécie de colônia penal, né? Você mandava para lá aquelas pessoas que eram os subversivos ou as pessoas socialmente problemáticas e mantinha elas então nessa ilha, onde eles eram sujeitos a trabalhos forçados, especialmente quebrando pedras, para serem usados em construções. Nós sabemos disso, não somente pela informação histórica, mas também a evidência arqueológica, que reforça isso e mostra que os governadores ali daquela região pegavam e mandavam pessoas para lá. Então, Patmos é uma pequena ilha, tem dimensões mais ou menos como de uma cidade no mar, mas bem próximo da região na Turquia, chamada nessa época a Ásia Menor, região onde se localizam essas sete igrejas. E o apóstolo João fora até pouco tempo ali o líder principal da igreja cristã na cidade de Éfeso, bem perto da ilha de Patmos, e ele então teria sido preso e exilado para lá. Agora, a Bíblia não nos conta como isso aconteceu, mas alguma informação que nós temos da história nos indica que provavelmente ele foi submetido a alguma espécie de tortura antes de ser enviado para lá, tentando induzi-lo a negar a sua fé em Cristo, a blasfemar contra Cristo. Colocaram ele numa rede, como essas redes de pescador, e o abaixaram dentro de óleo quente, que poderia resultar realmente na sua morte. E João está na faixa de 80 anos, né? Ele não está mais um homem jovem. Então isso teria sido uma coisa realmente difícil para que ele sobrevivesse. Mas conforme a tradição diz, após ter sido submetido a isso e não morrendo, ele foi então exilado na ilha de Patmos. Então uma situação assim realmente muito triste que nós encontramos aqui. Devido à sua fé em Cristo, à sua perseverança em Jesus, porque ele não negou Jesus Cristo mesmo sob tortura, então ele está agora numa ilha, exilado, longe daqueles que seriam os seus irmãos em Cristo nessa localidade. E a Bíblia nos mostra que nessa condição ele recebeu uma série de visões, na verdade, e Cristo Jesus aparece para ele. E isso é uma coisa muito impressionante. Isso aconteceu, diz o verso 10, no dia do Senhor. Veja o verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o domingo. A expressão que vem do cristianismo lá daquela época, de chamar o domingo o dia do Senhor, devido ao fato que Cristo ressuscita no domingo, aparece aos discípulos no domingo, principalmente, após a sua ressurreição, e então passaram a referir-se ao domingo como aquele dia do Senhor, o dia em que ele ressuscitou. Então, domingo vem a ser o dia do Senhor. E isso, então, das tradições cristãs, lá de antigamente, desde os primeiros séculos do cristianismo, abundantemente, os cristãos fazem referência nos seus escritos, dessa maneira, referindo-se ao dia de domingo como o dia do Senhor. Então vem a ser o dia de domingo, o dia de culto da igreja também, em que os cristãos se reúnem para adorar ao Senhor. E é interessante que acontecer isso no dia de domingo, no dia do Senhor, não é sem significado também, não é? Jesus Cristo sempre gosta de fazer suas aparições após sua ressurreição no domingo. E também é interessante que domingo seria aquele dia em que João, ali exilado na ilha, longe dos seus irmãos, longe da igreja, estaria certamente sentindo falta da igreja, não é? Quantas pessoas se encontram às vezes numa circunstância onde não podem estar na igreja no domingo, e o domingo então é uma coisa onde tem aquele vazio. Às vezes uma pessoa está no hospital e não pode se deslocar para ir até na igreja, mas a pessoa que é crente em Cristo sente muita falta, né? Quem dera eu pudesse estar congregado com o povo lá da igreja, mas hoje eu não posso. E João então estaria numa situação assim como essa. E é interessante, é como se Jesus Cristo viesse para ele e dissesse para ele, né, naquele dia em que ele estaria pensando na igreja reunida lá na cidade, onde ele teria ministrado até pouco tempo, e diz para ele: você não pode estar lá, mas eu tenho uma mensagem que eu quero que você transmita para aqueles irmãos que estão lá. Então vamos ver o verso 10 e 11 novamente. Diz assim o verso 10: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às igrejas, às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Bíblia diz que ele achou-se em espírito, significa que ele se tornou consciente de realidade espiritual ao seu redor. Né? Jesus estava ali, e ele então começou a perceber isso ali, ver isso. Interessante que as visões na Bíblia são retratadas dessa maneira, né? A pessoa tem essas experiências, e não são necessariamente experiências que pessoas todas ao seu redor percebem, né? Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando estava indo para Damasco, o Senhor Jesus Cristo apareceu-lhe. Os outros viram alguma coisa da luz, mas não viram ali a pessoa de Jesus, ouviram alguma coisa da voz sem entender o sentido. sentido. E a Bíblia nos mostra então que naquela ocasião a comunicação foi diretamente para Paulo. E aqui também a comunicação é exatamente para João. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando estava naquela casa em Jope, e em cima, né, na casa no eirado, ele recebe então a visão em que Deus lhe falou sobre os animais imundos ali que ele foi instruído a comer e tal. Naquela ocasião a Bíblia escreve assim: sobreveio-lhe um êxtase. E assim está João então. No dia do Senhor, de repente, ele está no estado de espírito, que está receptivo a essas coisas que Deus quer lhe comunicar. E a Bíblia diz então que a primeira coisa que ele percebe é uma voz, uma grande voz, ou seja, uma voz num volume alto, falando com ele. E ele diz como som de trombeta, provavelmente no sentido do volume, de quanto a palavra era forte dirigida a ele. E a Bíblia diz então que ele recebeu essa instrução: o que você vê, pega e escreve no livro e manda para essas igrejas. Então, imediatamente, né, ele, sem saber ainda o que estava acontecendo, ele vira para ver quem está falando com ele. No Velho Testamento, a trombeta era usada para convocar o povo para ouvir a palavra de Deus. Tinham duas trombetas para fazer isso. E tocavam as trombetas, então significava o povo deve se congregar para ouvir a palavra de Deus. E aqui então é um anúncio para ele: você vai ouvir a palavra de Deus. E quando ele vira para ver quem está falando, ele percebe que quem está falando com ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. E veja só que coisa impressionante. O verso 12 nos descreve isso: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros um semelhante a filho de homem. E aí você já identifica de cara quem é que estava ali. Você vê que é Jesus Cristo. Essa linguagem, o filho do homem, é o título favorito que Cristo emprega para si mesmo nos evangelhos. E volta ao capítulo 7 de Daniel, onde a profecia do Messias vindouro foi feita desta maneira: aquele que era como o filho do homem, que se chega perante o ancião de dias, representando ali Deus Pai. Então, nesse caso, ele volta-se e ele vê Jesus. E ele vê Jesus ali andando, né, entre candeiros de ouro. Essa visão que ele tem aqui de Jesus é realmente impressionante. Ele tem uma visão de Jesus que nos mostra não como Jesus parece hoje no seu corpo glorificado, mas como ele é. Isso é uma coisa muito importante de se entender. Nós não devemos entender que essa descrição de Jesus aqui que nós vamos ler e explicar detalhadamente, né, Jesus com cabelos brancos, pés como de bronze e uma espada saindo da boca, que seja literalmente a aparência de Jesus Cristo. É assim que Cristo lhe apareceu naquela visão. Mais tarde, no livro de Apocalipse, nós vamos ver Cristo aparecendo novamente na forma de um cordeiro com 7 chifres. E isso também não é a aparência física de Jesus Cristo. Isso nos fala algo sobre quem ele é. E nós devemos entender isso, irmãos, que o Apocalipse não nos mostra como as coisas parecem, mas como elas são, através de símbolos. Então não é assim a aparência de Cristo, mas para nos mostrar algo da pessoa de Jesus Cristo, de quem ele é, seu poder e a sua natureza. E nós vamos notar que esses atributos serão reforçados à medida que voltamos a falar sobre Jesus Cristo nas cartas às 7 igrejas, capítulos 2 e 3. Cada atributo será novamente focalizado. Então vamos notar qual é a descrição de Cristo na forma em que ele se manifesta ali para João, nesta visão que João tem de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos então o verso 13 dizendo: no meio dos candeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então era uma visão realmente até espantosa, não é? Veja só que João nunca tinha visto Jesus Cristo apresentando-se bem exatamente dessa maneira. Mas vamos notar então o que seria o significado de cada detalhe dessa manifestação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós notamos que ele está cingido com uma cinta de ouro na altura do peito e com vestes talares, essas vestes compridas que vão, né, até nos pés. Para quem conhece bem a Bíblia, essa roupa imediatamente nos faz lembrar algo lá do Velho Testamento, porque essa era a roupa do sacerdote que fazia o serviço de Deus no templo. Então Jesus estaria vestido aqui com roupas próprias para um sacerdote, para nos lembrar de que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é que é o verdadeiro sacerdote. Nós não precisamos de sacerdotes levitas, não precisamos de sacrifícios de animais, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, diz o livro de Hebreus. E ele então é o nosso sumo sacerdote forte, porque Ele é que cuida da nossa necessidade de expiação de nossos pecados, não por administrar sacrifícios de animais, mas pelo sacrifício de si mesmo que Ele realizou por nós. Então isso é a razão de ser, de estar vestido dessa maneira. Ele é aquele que levou os nossos pecados, aquele que resolveu esse problema, aquele para o qual nós podemos olhar então como o nosso Salvador. E não somente isso, a Bíblia prossegue e nos descreve também a sua cabeça e os seus cabelos brancos como alva lã e como neve. A lã, né, pode ser muito branca, a neve mais ainda, no seu brilho. A neve pode chegar até a cegar alguém. Num dia em que o sol está batendo, o reflexo pode ser uma coisa tão forte que chega a prejudicar a visão. Mas Jesus Cristo é visto assim, a sua cabeça, veja bem, e os cabelos, desta maneira. O que representa isso? A cabeça e o cabelo branco refletem a santidade de Jesus Cristo. O fato de que Ele é o Cordeiro sem mácula. Ele é puro e perfeito. Ele se tornou semelhante a nós, mas sem pecado e nunca pecou. E a sua natureza é da mais alta santidade. Esse mesmo símbolo é usado no livro de Daniel, naquela visão do capítulo 7, onde Daniel descreve o Filho do Homem chegando-se junto ao Ancião de Dias. Mas só que naquela visão, quem tem a cabeça e o cabelo branco, como a neve, não é o Filho do Homem, mas é o Ancião de Dias, retratando Deus Pai. Então Jesus Cristo é assim descrito também, como aquele que é perfeito em santidade. Veja ainda a próxima descrição aí no verso 14. Diz também que os olhos como chama de fogo. Isso é uma coisa muito impressionante. Veja bem, imagine um rosto assim branco como a neve, com o cabelo branco como a neve, e destacando ali os olhos como uma chama, né? Uma coisa já mais assim avermelhada, reluzindo também, né? Produzindo luz própria. E esses olhos simbolizam o olhar penetrante da onisciência de Jesus Cristo, porque Ele vê tudo. Né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, simbolicamente falando que Deus vê tudo, Ele sabe tudo. Então aqui a Bíblia está nos reforçando isso, que Jesus Cristo tem aquele olhar penetrante, aquele olhar de fogo, que vê tudo e a tudo julga, o juiz de todas as coisas, aquele que sabe tudo o que passa, para também então ser o juiz de tudo. Por isso o fogo também, símbolo do juízo, do que o olhar dele, que vê todas as coisas, trará também todas as coisas para juízo. Então veja só o que nós estamos vendo sobre Jesus. Jesus Cristo é santo, é o nosso Salvador e aquele que é o juiz onisciente. Como disse Pedro a Jesus Cristo em João capítulo 21, Senhor, Tu sabes todas as coisas. E aí ele acrescenta, e Tu sabes que eu te amo. É uma coisa importante, né? A onisciência de Deus. Às vezes nós achamos que a onisciência de Deus só serve para as pessoas estarem encrencadas, digamos assim, com Deus, né? Deus sabe tudo, Deus está vendo tudo. Sim, mas também para quem ama a Deus, isso também é um consolo. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe também que nós o amamos. Então isso também é confortante. Vamos ainda para frente, veja o verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso é um símbolo que para nós hoje seria talvez um pouco estranho, mas naquela época o bronze era muito valorizado por ser um metal altamente resistente. Pessoas naquela época eram sujeitas a muitas vezes ter que trabalhar com coisas que não eram de tão boa qualidade e tanta resistência como isso, até para fazer ferramentas. Muita coisa às vezes era feita de pedra e outras coisas assim. Então o bronze era valorizado e refinado numa fornalha, quer dizer que ele foi purificado, de modo que não era um bronze enfraquecido por ser um bronze meio misturado ali com outros elementos que poderia quebrar mais facilmente. Então o bronze aqui seria um símbolo da fortaleza de Jesus Cristo, no sentido de que Ele está apoiado sobre pés fortes, pés de bronze, ou seja, Ele está apoiado sobre uma fortaleza imensa, Ele é muito poderoso. Prossegue dizendo, a voz como de muitas águas. Muitas águas, isso é interessante. Nós já tivemos a descrição de que sua voz parecia como uma trombeta, no sentido do volume, aquela voz forte falando com João. E aqui nós vemos também as vozes como de muitas águas. Você já chegou perto assim de uma grande cachoeira, onde tem as águas caindo com tanta força? Me lembro uma vez, eu estive no Foz do Iguaçu, e nós não chegamos ali muito perto de onde a água cai, e nem era um dia em que a água estava caindo com muita força, né? Que parece que tem dias em época do ano em que cai mais e outra época menos. Mas foi uma coisa interessante, porque naquele dia, o guia turístico ali deu um grito lá e falou com as pessoas, ei, todo mundo, vamos agora, né? Vamos seguir em frente. E metade do grupo ficou porque não escutou, né? As águas estavam fazendo tanto barulho assim, você tinha que realmente chegar bem perto de alguém para que alguém escutasse. Então a Bíblia nos diz que a voz de Jesus Cristo era como a voz de muitas águas. O que ele fala com poder. Aquilo ali é algo realmente poderoso e irreversível. Veja também o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Essa palavra, a espada saindo da boca de Cristo, é um símbolo do fato de que a palavra que sai da boca de Cristo tem poder para destruir. Ele não precisa pegar uma espada na mão, ou uma arma na mão, para destruir seu adversário. Basta o que sai da boca dele. Então, só com a palavra de sua boca, Jesus Cristo pode dizer, e instantaneamente os seus adversários são varridos para o inferno, sem mais nem menos. É isso que está sendo retratado aqui, pela espada da sua boca. A espada de dois gumes, nessa época, era considerada a arma mais necessária, né? Se você fosse um combatente, um soldado, uma arma perigosíssima. E nem todos tinham espadas naquela época. Muita gente talvez gostaria de ter uma espada, mas não poderia ter muito menos uma espada dessas feitas por um profissional, né? Uma espada de dois gumes. Então isso representa o poder destruidor de Jesus Cristo. O fato de que aqueles que são seus inimigos estão lidando com alguém que seria impossível realmente derrotar e vencer. Basta que ele diga uma palavra, e com uma palavra ele destrói o seu adversário. O verso 16 ainda prossegue dizendo, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A cabeça e o cabelo já brancos como a neve, mas ainda brilhando, ou seja, emitindo luz desta maneira, como o sol na sua força, o sol do meio-dia. Você já pegou e fixou o olhar assim, bem no sol, para ficar olhando, né, bastante o sol? Claro que não. Isso cegaria uma pessoa. E assim, irmãos, João descreve o brilho que saía dele. João, na verdade, não conseguia nem fitar o olho nele. De tanta glória, isso nos mostra algo sobre a sua majestade e a sua glória. Você se lembra da transfiguração? O brilho ali mesmo foi algo impressionante que marcou e gravou-se na memória dos discípulos. Aqui nós vemos então o Senhor Jesus Cristo com esta majestade e essa glória, esse brilho, buscando desta maneira se apresentar ao discípulo João, para que ele possa ser marcado de novo pelo fato de que ele é assim glorioso. Agora, irmãos, lembre-se, como temos dito, que o Senhor Jesus Cristo, no seu corpo ressurreto, ele esteve entre os discípulos, mostrou as mãos e o lado, ele comeu com eles e esteve ali junto deles. Então, a aparência física de Jesus Cristo é, essencialmente, no seu corpo de carne, aquilo que ele nos mostra nos evangelhos, ressurreto ali na presença dos seus discípulos. Aqui nós estamos, então, sendo informados das qualidades que revestem a verdadeira pessoa de quem Jesus Cristo é. E João, diante desta visão, Cristo retratado dessa maneira, ele nunca tinha visto Jesus assim, né? E então ele cai por terra, veja o verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Quer dizer, foi uma coisa tão impressionante, tão forte, que o apóstolo João, que havia convivido com Jesus aqui na terra, que até mesmo se inclinou sobre o peito de Jesus ali no momento da última ceia, vendo Jesus nessa qualidade, ele não se sentiu tão à vontade, não é? Porque o que Cristo queria impressionar sobre ele é da grandeza de Jesus Cristo. E diante de uma visão da grandeza de Jesus Cristo, o próprio apóstolo João caiu aos seus pés como que morto. Ou seja, foi uma coisa que foi demais para a sua estrutura suportar. Mas Jesus Cristo imediatamente o encoraja. Jesus Cristo, a Bíblia, ele continua dizendo, pôs sobre ele a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é uma coisa muito impressionante aqui, irmãos. Jesus Cristo, ao invés de deixar que o apóstolo João fique, né, permaneça caído ali daquela condição, ele vem e, de uma certa maneira, o levanta, né? Ele coloca sobre ele a mão direita, a mão do seu poder, e o fortalece, e diz essas palavras tão importantes. Não temas, não temas, porque verdadeiramente João estava aterrorizado com o que ele viu. Era demais, e seria demais para qualquer um. Ninguém teria uma visão de Cristo dessa maneira e ficaria de pé. Qualquer um realmente tombaria. Então Jesus Cristo diz para ele, não temas, porque Jesus não estava chegando-se ali para ele, para destruí-lo ou para censurá-lo, mas sim para trazer-lhe essa palavra de revelação. Agora, irmãos, essa visão que nós estamos tendo aqui de Jesus Cristo relatada tem um significado. Não é à toa que logo no início do livro de Apocalipse nós já temos Cristo descrito dessa maneira. O Senhor Deus projetou dessa maneira o livro de Apocalipse, porque a primeira coisa que nós notamos é realmente quem Jesus Cristo é. Porque aqueles cristãos perseguidos, o próprio João, exilado ali na ilha de Patmos, poderia estar sentindo de alguma maneira que a igreja está sendo vencida, a igreja está sendo derrotada, e o nosso líder, o nosso rei, não pode fazer nada por nós. Talvez seria isso, aquilo que estava ali atormentando as suas mentes. Então, logo de início, os atributos de Cristo, colocados diante de nossa contemplação, para que nós compreendamos que Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E se nós pensarmos sobre isso, quanto mais nós pensarmos que nós servimos alguém que tem essas qualidades, Ele é onisciente, Ele sabe tudo que nós passamos. Ele é todo poderoso. Ele tem poder para fazer o que quiser. A sua palavra basta para tombar os seus inimigos. Alguém que tem uma glória tão intensa que o seu rosto pode chegar a brilhar como o sol na sua força. Quando nós pensamos sobre este Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que verdadeiramente, por mais que a situação em que nós estamos passando possa parecer uma situação desesperadora, por mais que a igreja possa parecer no mundo um bando de pobres coitados, que como muitas vezes parece, não existe ninguém que possa contender com o nosso Senhor. E isso que Jesus Cristo quer que nós entendamos. Os inimigos da igreja podem parecer poderosos e a igreja fraca, mas lembre-se de que o nosso Rei é todo poderoso. Ele está exaltado lá nos céus e de lá ele está soberanamente conduzindo todas as coisas. Se nós pensarmos sobre isso, isso terá um efeito transformador na nossa perspectiva do mundo. Imagine aqueles cristãos, imagine pensar o César tão poderoso, ali revestido daquela glória humana, né? Dos aplausos dos homens ali, dos soldados a seu serviço. Mas pensar que Jesus Cristo é tão supremo, tão glorioso, não existe nem comparação. E pensar que até César, um dia, terá que se chegar perante Jesus Cristo e dobrar o joelho e dizer: Jesus Cristo é Senhor. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Isso é outra visão. Agora, você já pensou sobre isso também? Olha, irmãos, em nossos dias, em nossa realidade, nós podemos também muitas vezes pensar: é difícil a luta que nós estamos enfrentando. É difícil também a luta que a igreja está enfrentando. O fato que, às vezes, nós falamos aqui há pouco tempo, né, na igreja, sobre a realidade de perseguição contra cristãos que existe em certos países, e nós oramos por pessoas assim nessa condição, mas nós nos sentimos muitas vezes impotentes, né? O que mais poderíamos fazer? Quem dera pudéssemos ir lá e livrar essas pessoas, né, das pessoas que estão os perseguindo e dar-lhes, né, uma acolhida, alguma coisa que pudesse mudar a sua circunstância. Mas nós muitas vezes nos sentimos realmente fracos diante disso. Nós gostaríamos de poder fazer muito mais pela causa de Cristo e propagar o Evangelho. E nos sentimos tanto limitados e tão fracos para fazer uma obra para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós entendemos isso, irmãos, quem é realmente Jesus, nós devemos parar de focalizar o que nós não podemos fazer e focalizar quem Jesus Cristo é. Ele não é um mero humano, ele é o Senhor dos Senhores. E como isso pode mudar a nossa perspectiva? Uma vez, dizem que o pregador do país de Gales, Martin Lloyd-Jones, foi aconselhar uma pessoa que estava vencida por depressão e sucumbindo demais dos seus problemas. E ele chegou e disse: olha, eu preciso de ajuda. E disse: eu estive conversando com outras pessoas e me disseram para mim citar o Salmo 23, memorizá-lo, e para sempre enfatizar a palavra meu. O Senhor é o meu pastor, né? Lembrando que Deus tem um cuidado especial comigo. O pregador então disse para ele: olha, isso é muito bom, mas eu posso te dar uma sugestão? Mude a ênfase. Em vez de enfatizar meu, enfatize Senhor. E repita assim: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, para de focalizar em você e focalize nele. E veja que diferença pode fazer. É interessante o conselho, né? Talvez é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Parar de focalizar em nós, as nossas necessidades, e focalizar um pouco mais no grande Deus que nós servimos, porque nós servimos, irmãos, um grande Deus. E por isso, assim o Senhor Jesus Cristo aparece nessa visão, dessa maneira tão exaltada. Mas a exaltação de Cristo aqui nesse texto ainda não terminou. Veja o que diz o verso 17. Quando o vi cair a seus pés como morto, ele, porém, pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora, veja bem que palavras: eu sou o primeiro e o último. O que significa isso? Ora, isso é uma ligação direta, uma referência ao que se encontra no livro de Isaías. Vamos ler em Isaías capítulo 44, a passagem a qual esse texto reflete. O livro de Apocalipse, irmãos, o tempo todo você vai encontrar isso. Ele pega frases lá do Velho Testamento e joga aqui no meio do livro, fazendo essas alusões aos textos do Velho Testamento. Em Isaías capítulo 44, verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Que palavra, não? O que a Bíblia diz aqui é interessante. Você tem aí a lição da Bíblia como a minha, você vai perceber que a palavra Senhor duas vezes aparece nesse versículo com as letras todas maiúsculas. E você entende que isso é o modo dos editores dessa Bíblia dizerem que aqui o que encontra-se no original hebraico é o nome de Deus. O nome de Deus que seria pronunciado algo como Yahvé. Nós não temos o costume de pronunciar o nome de Deus na leitura bíblica, seguimos o exemplo de Jesus e dos apóstolos do Novo Testamento que não o fizeram, mas a Bíblia está dizendo que assim diz Yahvé, ou seja, o Senhor Deus, o Deus de Israel. o rei de Israel, seu redentor, e de novo, o Senhor dos exércitos, Yahvé dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Veja que isso é o título de Deus. O primeiro e o último, porque é aquele que deu início a tudo e aquilo que leva tudo à sua consumação. Aquele que é antes de todas as coisas. A Bíblia nos diz então que esse título que Jesus emprega para si é um dos títulos de Deus no Velho Testamento. Jesus Cristo está dizendo, sabe o quê? Eu sou aquele Yahvé dos exércitos. Além de mim não há Deus. É isso que Jesus está dizendo. Veja o capítulo 48 de Isaías, verso 12. De novo, esse título aparece para Deus aqui em Isaías. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Veja que de novo essa linguagem é usada. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o único Deus, é o primeiro e último. Então, para quem conhece a Bíblia, imediatamente você vai ler isso em Apocalipse. Se você conhece o Velho Testamento, você conhece Isaías, você entende o que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo que Ele é Deus. E não somente isso, irmãos. Mas ainda veja o capítulo 43 de Isaías, antes de olharmos novamente Apocalipse. Porque essa realidade tem tudo a ver com o que estava acontecendo ali, a perseguição que os cristãos estavam passando. Lembre-se que os cristãos estavam sendo perseguidos porque eles não adoravam o César como Deus. Domiciano queria ser adorado como Deus, o César romano. Ele até aceitava que os cristãos tivessem um outro Deus, desde que ele também fosse Deus para eles. Mas essa identificação de Cristo como o primeiro e último, ele está fazendo vir à mente aquelas passagens do Velho Testamento de Isaías, para que eles lembrem, não, o único Deus é Jesus. Ele é o primeiro e o último, e além dele não há Deus. Não há outro, não existe um outro que possa ser chamado de Deus. O capítulo 43, o verso 10, veja só o que o Senhor Deus diz aqui. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Porque ele, irmãos, é o primeiro e o último. É isso que significa. Antes dele não teve Deus, e não vai existir depois um outro também. Ele é o Deus eterno. Vamos então voltar para Apocalipse. E vamos observar como isso é enfatizado vez após vez no Apocalipse. Essa verdade que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, o primeiro e o último e o único Deus. Apocalipse capítulo 2, o verso 8. Aqui você encontra Jesus Cristo falando novamente e ele diz assim. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja bem, Jesus Cristo ressuscitado, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos. De novo, ele se identifica assim, o primeiro e o último. Vamos agora para o capítulo 21 de Apocalipse. E o capítulo 21 de Apocalipse, o verso 5, você encontra a mesma ideia, mas agora o que você encontra é Deus Pai falando. E isso aqui é uma coisa muito curiosa. Capítulo 21 de Apocalipse, o verso 5 diz, e aquele que está sentado no trono, que conforme as visões de Apocalipse é uma maneira de expressar Deus Pai, aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então veja bem que coisa impressionante. Aqui Deus fala, e Deus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, pegando as letras do alfabeto grego, a primeira letra e a última, como se fosse no português, né? O A e o Z. E aí ele reforça, o primeiro e o último. Então você vê o princípio e o fim aqui, essa linguagem usada, para nos mostrar que Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, que é o mesmo que o primeiro e o último, que é o mesmo que Jesus. Porque Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo está identificando-se com Deus Pai. Veja, vamos ainda para o capítulo 22, o verso 12. Aqui é Jesus novamente falando, e olha o que Jesus diz aqui. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é o Alfa e o Ômega, irmãos? Ora, é Jesus, aquele que vai voltar, aquele que vem sem demora. Então você encontra claramente, irmãos, aqui a identificação de Jesus Cristo com o Pai. De novo, irmãos, não há outra maneira de entender isso aqui na Bíblia, a não ser pela doutrina bíblica da Trindade. E se você voltar agora ao capítulo 1 de Apocalipse, vamos notar que no verso 8 do capítulo 1, essa mesma linguagem aparece, o Alfa e o Ômega. Então é interessante que duas vezes no Apocalipse, Deus é chamado de primeiro e último. Uma vez o Alfa e o Ômega, outra vez o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e uma vez todos três juntos. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim, num só versículo. Esse versículo que acabamos de estudar, o versículo 13 de Apocalipse 22. Mas agora você nota aqui no capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então não há dúvida, né, de que isso tem que ser muito importante no Apocalipse, para que seja tão enfatizado assim, tantas referências a isso. Então o que Deus está nos mostrando? Ele é Yahvé dos exércitos. Ele é o único Deus. Além dele não há Deus. Portanto, irmãos, só Ele deve ser adorado. O Deus triuno que a Bíblia nos apresenta. Então aqui nós encontramos Jesus Cristo se apresentando assim. Mas o verso 18, ele ainda prossegue e diz: e aquele que vive. Ou seja, ele é o primeiro e o último, e aquele que vive. Ele é também aquele que vive. Aquele que a morte não pôde reter. Ele diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte. E tendo vencido a morte, ele não somente é aquele que conquista a morte, ele é também aquele que agora tem controle sobre a morte. Veja só que coisa importante. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é uma linguagem interessante. Quem é que tem controle sobre as almas? Quem é que controla o destino de cada um? Na verdade, é Jesus Cristo. Olha, ninguém mais tem essas chaves. Essas chaves não estão com o Papa. Quem tem essas chaves é Jesus Cristo. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem controle sobre a morte. Ele tem controle sobre as almas e os destinos dessas almas. E ele também tem controle sobre ressuscitar as pessoas dentre os mortos, coisa que ele fará na sua segunda vinda. Então, a morte não é algo que tem poder sobre Cristo. Cristo tem um poder sobre a morte. Ele é soberano sobre tudo, inclusive aquilo sobre o qual nenhum ser humano mortal tem poder. Domiciano poderia achar que ele era rei de alguma coisa, né? Mas ele não tinha nada comparado à esfera e o âmbito de domínio de Cristo, aquele que reina entre os vivos e também entre os mortos. Ainda o verso 19. Jesus e Cristo, então, após se apresentar, dizer quem ele é, ele volta a instruir, a escrever. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Veja que ele está reforçando a ordem dada no verso 11, onde ele disse: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Jesus Cristo estava aqui dizendo para ele: eu tenho um recado para essas igrejas, escreve isso para mim. E é interessante, irmãos, notar que quando ele falou às igrejas, ele cita as igrejas, ele dá por ordem. E depois, capítulos 2 e 3, existe uma mensagem específica para cada igreja. E a partir do capítulo 4, uma mensagem para todas elas. Mas é interessante que nos capítulos 2 e 3, ele tem uma palavra pessoal, individual, para cada uma dessas sete igrejas. Agora, a ordem em que elas aparecem na Bíblia é uma ordem que reflete o caminho, o percurso que um mensageiro levaria para chegar e entregar a carta para cada igreja. Isso é uma coisa muito simples. Tem pessoas que têm tentado construir um esquema em cima da ordem dessas cartas e tentar dizer que elas representam coisas que aconteceriam numa sequência cronológica. E não tem nada disso. São cartas para igrejas que existiam naquela época, e a sequência é porque quando uma pessoa saísse de Patmos de barco, desembarcasse na Ásia Menor, o percurso lógico que ele teria que seguir para entregar as cartas a cada uma das igrejas seria passar por essa sequência. Primeiro Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você pode consultar um mapa e ver essa realidade. Então, o Senhor Jesus Cristo manda que ele escreva essa mensagem para essas igrejas. E essa mensagem que ele manda para as igrejas deve ser escrita num livro. Ele já deu a ele a ordem para fazer isso, mas João virou e olhou quem estava falando com ele, e quando viu Jesus naquela qualidade, ele caiu para o chão. Então, por isso, Jesus vai lá e levanta ele e diz: olha, não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que estive morto e estou vivo. Então, João, escreve isso que eu estou te falando. Escreve o quê? Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Ou seja, o que você acabou de ver, as coisas que são realidade e as coisas que são profecias futuras, que ainda acontecerão. E isso tudo tem a ver com o livro de Apocalipse. Isso que é o Apocalipse. O que João viu, as coisas que Deus revelou que eram já naquela época, e as coisas que para aquela época eram futuras, abrangendo até a volta de Cristo. Mas ainda vamos para o verso 20, e vamos concluir olhando esse último verso. Jesus explica aparentemente a João assim: quanto ao mistério das sete igrejas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então aqui as igrejas são representadas pelos sete candeeiros. Por que candeeiros? Porque os candeeiros são para iluminar. Vós sois a luz do mundo. Nós temos esse papel de ser a luz, aquilo que traz a luz no meio das trevas. É interessante que o símbolo do judaísmo, o símbolo do povo judeu, era aquilo chamado de menorá, um candelabro de sete velas. Já viram isso? Ficava dentro do santo lugar, né, no templo, esse castiçal, né, como se tivesse sete velas. E isso era um símbolo do povo de Deus. Aqui agora, o símbolo que era outrora, o símbolo do povo judeu, é agora o que representa a igreja. Veja que a Bíblia diz que os sete, e não é coincidência que são sete, coincidindo com o menorá, os sete são um símbolo das igrejas. E Cristo está andando no meio dos sete castiçais, significa que Cristo está presente no meio do seu povo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e poderia parecer para as igrejas que estavam abandonadas, como muitas igrejas certamente pensam nisso às vezes, como se Cristo tivesse os abandonado, mas Cristo diz: não, eu estou no meio das sete igrejas, estou junto com vocês. E também as estrelas que ele tem na mão direita, ele também define para nós. Ele diz que essas estrelas, as sete estrelas, são os anjos das sete igrejas. A palavra anjo é a palavra angelos no grego, que é a palavra grega para mensageiro. Às vezes significa um ser angelical e às vezes significa um ser humano, que é um mensageiro. E nesse caso, a evidência é muito forte que não se trata de um ser angelical, mas de um mensageiro humano. Sob a seguinte consideração: se você notar bem, do capítulo 2 e 3, onde as cartas são dirigidas, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E desde quando Deus, para comunicar com um dos seus anjos, chega e pede um profeta: ah, eu preciso dar um recado para um anjo. Escreve e manda um livro para ele. Mas isso aí não tem nada a ver, né? Então não é um ser angelical. E fora isso, seria então de se esperar que o anjo então teria que fazer a leitura na igreja das respectivas cidades. Então não é isso o sentido. Nós não temos indicação bíblica de que existe um anjo associado com cada igreja local. Há muitos anjos associados com o povo de Deus, mas não necessariamente um anjo é designado para, por exemplo, essa igreja ou outra igreja. Então o que se trata aqui na verdade é de um mensageiro humano. Mas veja, não um mensageiro que seria despachado para cada cidade, um mensageiro diferente para levar a carta, mas ele vai escrever para aquelas pessoas. Ou seja, é a pessoa que mora naquela cidade que vai receber essa mensagem. Então, do que se trata aqui, na verdade, é aquele que seria o porta-voz, mensageiro, para ler essa carta à igreja. Cada igreja teria, né, aquele que, se a igreja recebesse uma carta de Jesus Cristo, faria a leitura da igreja. E isso, então, nos mostra que, na verdade, se trata de pastores das igrejas, ou ministros das igrejas. A igreja primitiva, claro, tinha muitos pastores, né, muitos presbíteros nas igrejas. Não era uma questão onde havia só um líder nas cidades, e não tendo hierarquia propriamente, mesmo assim, em cada cidade, em cada igreja, era natural que alguém ali fosse o principal portador da palavra. Em Jerusalém nós encontramos Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, como aquele líder que se destacava como líder natural e principal. Então isso é um conceito bíblico. Em cada igreja, digamos assim, você pode ter vários líderes, mas é natural que um deles seja aquele que seria o líder principal e seria isso reconhecido pela igreja. Então a Bíblia está nos dizendo uma coisa muito profunda. Jesus está dizendo: esses homens, eu os tenho na minha mão. Os líderes das igrejas estão na minha mão. Tanto porque Cristo os levanta, Cristo os sustenta e Cristo os guarda. E também porque, se eles forem infiéis, Cristo tem-os na mão para cobrar deles. Então isso, irmãos, é retratado aqui pelo fato de Cristo ter esses líderes, esses ministros das igrejas, na sua mão. E é interessante que ele dirige a palavra primeiramente a eles, para que eles possam passar à igreja o recado. Porque Cristo, na verdade, também vai cobrar deles serem fiéis em transmitir. Bem, irmãos, então isso é o conteúdo aqui do capítulo 1 de Apocalipse. Semana que vem, se Deus quiser, entraremos no capítulo 2. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.